Oh, I love her.
Richard Blackmore, this is Kachasuma. She's from a local rock and roll radio station here for Philaggot. It's a long-time rock and roll station, 10 years already.
Yeah.
And I'm going to help her make some questions, all right?
Okay, let's go.
Okay, the first question then is, in 1980, there was a clear tendency to use a more economical guitar, like the Edge, the U2, not a virtuous guitar playing type of play. Is the era of the Guitar Hero over, in your opinion? Those big guitar heroes like Townshend or Jimmy Page or Hendrix. Or you?
Yeah, I feel like I'm over at the moment with the way I feel, because I've got sort of backache from a bad bed last night. But no, I think just at the moment, I think pop music is back in, like the kind of Oasis type of thing. I think that's going to last for about, you know, 6 months, a year. They'll probably go back to the guitar thing in a couple of years. But personally, I'm just happy to be playing. I don't care if it's in or out. I'm usually out of fashion, and I intend to stay that way if I can. The day that I'm in fashion, you're dead, because as soon as the fashion ends,
you're dead also.
Mm-hmm.
Okay.
No, pegou ele nessa frase, não tá perguntando.
Não tem problema.
No. All right, there's no problem. All right, today the guitar players study at GIT, the Guitar Institute of Technology.
What's that?
Guitar Institute of Technology,
yeah,
GIT.
LA.
In Los Angeles, California.
I've never heard of it.
it's like a, let's say, a college for guitar players.
Okay.
It's more institutional guitar playing. They take master degree in guitar, they study computer science, they use samplers. There's a kind of official guitar. It's way too technical. What do you think about this?
Official guitar?
Yeah, it's way too technical, way too... They know everything about the guitar from A to Z, from Z to A.
Yeah.
It's way, way much too technical.
Well, yeah, you can never find out about the guitar, because the guitar is like the heart. No matter how much you dissect it, you'll never understand it. You never really know how it works, how it feels.
So there's nothing technical in your
opinion? No, it's good for the computer whizzes, and it keeps them happy, I suppose. But I don't think it'll ever entertain the public.
All right. Next question.
Okay.
All right. What is your conception of the authentic rock and roll?
The authentic? Oh, how do you mean? What's my conception?
The real
rock and roll.
How do you mean?
What is rock and roll in your opinion?
When you remember
rock and roll, it's the first thing that comes to your mind.
First thing that comes to mind, rock and roll, would be someone like Duane Eddy when I was like 13, 12, or Buddy Holly. That was rock and roll to me. And also you have your Jimi Hendrix, Cream, and that era. I thought was very good. Rock and roll now, I don't really listen to it very much.
The rock and roll of today?
Yeah, I don't listen to it. It's very homogenized, very kind of generic.
Do you think it still exists, rock and roll today?
I think so. If people wanted to. Again, we're back to fashion. I think it's taking a kind of a bit of a dive at the moment. People are trying to ignore it, but I think it'll come around again.
And if it comes back, come back only as a fashion, or it'll come back again?
Hopefully it'll come back in between fashions.
Okay, after all, who's playing today the true rock and roll? We're talking about rock and roll, current rock and roll. Who's playing today rock and roll?
I see, not many bands. There's a couple of bands. King's X, they're a very good band. They've been ignored because they're basically too good. And you have a band called Thunder, they're good, from England.
From England.
Who?
Thunder. How do you spell Thunder?
T-H-U-N-D-E-R. Thunder as in thunder and lightning.
Thunder, lightning.
Donner and Blitzen, for those Germans. And you have Brother Kane. They're a good band.
Brother Kane?
Yeah, Kane.
Kane.
Also from England?
No, they're from America. They're a good rock and roll band. Cry of Love. Being prompted here. Cry of Love's a good band. And FM is a good band. They're all playing good rock and roll that's in tune. I find today that the thing that repulses me the most about what I hear on the radio is the guitar players are always tuned just slightly sharp. And that kind of bothers me. On the E strings, top E. A lot of the grunge records have that.
It's too poppy in your opinion.
No, it's just slightly out of tune. It's always just slightly out of tune. Maybe it's because they tune their E down to a D and the tension goes. Because if you listen to the guitar, it's never quite in tune.
Mm-hmm.
And that's quite annoying to hear that.
MTV.
Okay, what do you think about the MTV generation and all that industry that MTV created in the last 10 years?
Yeah, I think you hit the key word, industry. It doesn't have much to do with music. It's all industry. And unfortunately, MTV has monopolized most of the markets except for Japan. I think Japan still keeps good rock and roll together.
It's something very characteristic about the big rock and roll bands that they make always a record in Japan.
Yeah.
And they always maintain, let's say, loyal fans.
That's right. That's very true. And MTV does not have a hold over there.
All right.
So that you get a true reflection of how the public feels and not what's dictated to them by the monopolized television companies.
In what year do you think rock and roll became a product?
A product?
Yes. Let's say in the last 20, 50 years?
I would say probably around about 74. I noticed the FM stations in America changed at that point. Before then, you had Procol Harum, Jethro Tull, you had the Led Zeppelins, you had Queen, and you had all those bands. And all of a sudden, around about 74, 5, it seemed to stop going to a pop. It became an industry. Because I thought, I think a lot of people realized there was a lot of money to be made, so the corporate people got involved, and then it became corporate rock.
An industry then.
Yeah.
Why have you left Deep Purple once again?
It's that time of year. It was raining. I have to do that.
It's a tendency.
Yeah, it's a habit.
I have here an information
bad habit. Joining them.
Joining them or leaving them?
Joining them.
Here in a recent interview, the other group members said that the environment in the group was, let's say, hard. Is that true or not? Was a difficult situation within each other? The relationship between one another?
In Deep Purple?
Yes.
Yeah, it probably was. And I know for a fact it still is. But that's one of their little things they say anyway. Because the big bad boss is gone. You know.
All right, and the last question. The last question is about the show tonight. What will the crowd see?
Hopefully a good show. It's a smaller place than we usually play, but I like... It reminds me of the really old days back in 66, 67 when I used to play much smaller clubs. You can get a much better sound because it's all concrete. But we might be a bit loud for this place tonight.
So
I'm a bit concerned with the volume. And it's my amps are tuned like Ferraris. They have to operate at maximum volume. And I'm a bit concerned about that.
How long has it been since you haven't played in a small place like this?
I think a year ago in Sweden we did a smaller place, not quite as small as this, and we had the best time.
Right.
It turned out to be the best gig of all of them.
All right.
We were a bit concerned, but hopefully it'll turn around. If the place has a lot of people, they can dry up the echo. There's so much echo in there. And so hopefully there'll be some people turning up.
Eu achei que ele não ia gostar de dar entrevista, que ele ia dizer sim, não, yes, no, yes, no, e que ele é super simpático, que a gente agradece, não é?
She thought you were not going to like much the interview. You were going to be very dry, yes and no, or no
really?
And yes.
Sometimes.
And she just wanted to thank you and say that you're very sympathetic and she liked to meet you. I think everybody here.
Yeah.
Thank you very much. I'm sorry about telling her about the recorder. I thought she was recording earlier on.
No, she wasn't.
I know, I saw it. And I've told the other people not to let people record things because it gets out of
hand. Pode fazer um ouvinte falando assim, hello, I am Rich Blackmore. Aquele abraço para a Rádio Panema, alguma coisa assim. Ipanema.
All right, could you make like...
I usually don't do those requirement things, those advertising things.
Okay.
Usually.
I'd
rather not do
it's
that.
Not advertising.
Good.
It's a message.
It's just a message.
Okay, message.
Okay,
join
message.
Your
okay,
dad
okay.
Tonight.
Okay, 94.9.
That's why I don't usually do
yes.
it.
Yes.
Well, you would not like to do it?
Yeah. See, I never usually do that.
How about an invitation to the public then?
Yeah.
For tonight.
To come to the show.
Yeah.
I don't even know where we're playing.
Oh, but how about just come to the show and have a good time?
All right.
Okay.
This is Richie Blackmore, and I'd like to say hello to all the fans out there, and hopefully we'll see you tonight at a good rock and roll show.
Okay, thank you.
Thank you.
tá tocando então aí no fundo é o Rich Blackmore, né? E o Rainbow passou hoje, terça-feira, dia 2, 22h30 na Opinião. Ingressos ainda estão à venda a R$35 na Trópico Surf Shop até às 18 horas. E a bilheteria vai abrir às 21 horas, o show é 22h30. Tem Trópico Surf Shop no Iguatemi, no Praia de Belas, na 5ª Avenida Center e também na Galeria Champs-Élysées, promoção aqui da Ipanema FM 94.9. E a Kátia? E aí, Kátia?
Bom, aí eu estive lá né, assistindo a passagem, só pela passagem, vocês podem ter certeza que vai ter um puta show hoje à noite. Porque tá, ele, bom, é o cara, né? E um bandaço, meu irmão, um bandaço, só guri. Uhum. Mas um bandaço, eles estavam, uma hora eles ficaram brincando, eu fiquei afim de botar no ar, mas não deu. Eles estavam brincando, fazendo um jazz, então o cara é o tecladista, e o baixista, e o batera. Pô, mandaram ver um puta jazz, assim, opa, não, todo mundo, maior clear, assim, ó, aquilo ali pra mim já bastou, entendeu? E ele falou que vai botar o som tri alto, né? E esse negócio deles é som alto, ele tá muito feliz por estar tocando numa casa pequena. Isso lembra, assim, old times, né? Acho que o último lugar que ele tocou foi na Suíça, ou na
Suíça. Conhece um ano atrás.
Um ano atrás, uma casa pequena que ele prefere tocar assim. Mas eu vou mostrar pra vocês a entrevista. O Diego, que é do...
Innovator
English. Language. Ih, tá, errei toda a nome. Tá. Fala de novo, então.
Tá, eu tô aqui, sou professor de inglês do Innovator English Language Center, ali da André Puente, 110, tá? Telefone 225-5590.
Tá certo. E o Diego também é músico, né? Arranha uma guitarrinha e coisa e tal, e esteve lá nos ajudando aqui nessa entrevista. Então vamos ver aqui a primeira pergunta que... A primeira pergunta é assim, a ideia era assim que nos anos, a partir dos anos 80, né, os guitarristas perderam um pouco aquela história de guitar hero, né? Então era um lance mais frio, mais seco, mais técnico, no sentido assim, o que me vem à cabeça é o The Edge do U2, né? Não tem aquela hora assim, agora vai ter o solo da guitarra, não tem isso, a guitarra tá ali incidentalmente, mas ela não preenche um espaço assim, agora é o solo. Então a pergunta era se essa era dos heróis da guitarra acabou, né? Então vamos ouvir a primeira pergunta.
The question then is,
tira a cortina.
In 1980 there was a clear tendency to use a more economical guitar, like the Edge, the U2, not a virtuous guitar playing type of play. Is the era of the Guitar Hero over in your opinion? Those big guitar heroes like Townshend or Jimmy Page or Hendrix or you?
Yeah, I feel like I'm over at the moment with the way I feel because I got sort of backache from a bad bed last night. But no, I think just at the moment I think pop music is back in, like the kind of Oasis type of thing. I think that's going to last for about, you know, 6 months, a year. They'll probably go back to the guitar thing in a couple of years. But,
Vamos parar por aqui, que parou na metade, mas enfim, fala aí. Acabou a era dos heróis da guitarra?
Ele começa mais ou menos numa brincadeirinha, né? Ele começa assim, eu tô acabado, né? Porque essa noite eu dormi mal, tô com as dor nas costas e tal. Daí ele, nessa hora ele olhou pra namoradinha dele e meio que...
Aliás, a namoradinha dele tem 15 anos.
A filha, né? Tá, daí ele continua, né? Daí falando de repente do pop, bandas tipo do Oasis, né? E coisas assim, e diz que isso são modas que vão e vêm de 6 em 6 meses, né? E, daí ele continua, né?
Personally, I'm just happy to be playing. I don't care if it's in or out. I'm usually out of fashion. And I intend to stay that way if I can. The day that I'm in fashion, you're dead, because as soon as the fashion ends,
you're dead also.
Mm-hmm.
Ele diz que ele tá feliz por ainda estar tocando, né? Porque ele de maneira alguma quer fazer parte de uma moda, porque no momento que essa moda acabar, é o fim dele também, né?
Tá certo. A segunda pergunta é assim, é que atualmente, né, existem milhares de escolas e existe essa DIT, que é lá em Los Angeles, que ensina, quer dizer, o cara se torna assim graduado, pós-graduado, PhD em guitarra, aí o cara faz um curso de informática, aí o cara mete com sampler. Então, quer dizer, virou assim, o que eu chamaria de guitarra chapa branca, entendeu? Guitarra oficial sem alma, né? Então a pergunta é, o que ele pensa sobre essa nova escola de guitarrista que é contrária àquela coisa intuitiva da geração dele, de Jimi Hendrix, de Jimmy Page e por aí vai.
Today, the guitar players study at GIT, the Guitar Institute of Technology.
What's that?
Guitar Institute of Technology, GIT.
Ele deu uma que não conhece.
California. Never heard of that.
It's like a, let's say, a college for guitar players.
Okay.
It's more institutional guitar playing. They take master degree in guitar. They study computer science. They use samplers. There's a kind of official guitar. It's way too technical. What do you think about this?
Official guitar?
Yeah, it's way too technical, way too... They know everything about the guitar from A to Z, from Z to A.
Yeah.
So it's way, way much too technical.
Well, yeah, you can never find out about the guitar, because the guitar is like the heart. No matter how much you dissect it, you'll never understand it. You never really know how it works.
Ele diz, né, que a guitarra é feita um coração, tu pode te secar até o último ponto que tu nunca vai descobrir tudo a respeito dele, né?
Feels.
So, there's nothing technical in your
opinion? No, it's good for the computer whizzes, and it keeps them happy, I suppose. But I don't think it'll ever entertain the public.
Alright.
Ele diz a respeito do detalhe de os computer whizzes, né, os garotos que conhecem tudo de computador, pra eles é até que é bom, mas eles nunca vão conseguir manter um público ativo como os velhos guitarristas, né? Nunca vai entreter, né? Never entertain.
Não vai emocionar.
Não vai emocionar, né? Feito os guitarristas passados.
Né? What's your conception of the authentic rock and roll?
Qual é a sua concepção, né, do autêntico rock and roll? Aí ele ficou, o Are You Man com autêntico e tal. Aí a gente falou, não, the real rock and roll. Ele ficou se fazendo, é óbvio que ele entendeu, mas ele é meio irônico. De qualquer maneira, vamos ouvir.
Oh, how do you mean? What's my conception?
The real
rock thing.
How do you mean?
What is rock and roll in your opinion? When you remember rock and roll, it's the first thing that comes to your mind.
The first thing that comes to mind, rock and roll, would be someone like Duane Eddy, when I was like 13, 12, or Buddy Holly. That was rock and roll to me.
Duane Eddy. Duane Eddy, ele falou Duane Eddy quando eu tinha 12, 13 anos.
Ah, tá.
Eu curtia.
O Buddy Holly.
O Buddy Holly, inclusive, ele
mas
falou
isso,
logo
mas
assim.
Mas ele tá falando que isso, na concepção dele, isso é que é rock
isso
and roll.
Isso que é o autêntico rock and roll.
É o autêntico rock and roll.
And also you have your Jimi Hendrix, Cream, and that era. I thought it was very good. Rock and roll now, I don't really listen to it very much.
The rock and roll of today?
Yeah, I don't listen to it. It's very homogenized, very...
Daí ele tava falando que hoje ele não escuta o rock and roll de hoje, né? Ele acha muito homogeneizado o rock and roll de hoje.
Uhum. Ele citou ali Cream, Jimi Hendrix.
Isso anteriormente, a respeito do autêntico rock and roll, ele citou Cream, Jimi Hendrix, né? E todos daquela era.
Generic.
Do you think it still exists, rock and roll today?
Aí o Joe perguntou assim, o rock and roll ainda existe, né?
I think so. If people wanted to. Again, we're back to fashion. I think it's taking a kind of a bit of a dive at the moment. People are trying to ignore it, but I think it'll come around again.
Ele diz que está morrendo porque as pessoas não estão dando muita bola, mas ele diz que se derem atenção suficiente, ele volta, né?
Uhum.
If it comes back only as a fashion, will come back again.
Hopefully it'll come back in between fashions.
Daí eu fiz a seguinte pergunta, se é que vai voltar feito moda ou vai voltar pra ficar? Daí ele disse, não, vai voltar entre as várias modas que vierem, né?
Quem é que toca hoje o autêntico rock and roll? A gente perguntou pro Richie Blackmore.
About rock and roll, current rock and roll, who's playing today rock and roll?
Actually, not many bands. A couple of bands.
Não muitas bandas,
duas bandas.
Né?
King's X, they're a very good band.
Ele já citou uma aqui,
e
né?
E King's X.
The King's X, o Claudio vai ficar louco quando ouvir isso.
There's a couple of bands. King's X, they're a very good band. They've been ignored because they're basically too good.
Segundo o Blackmore, o King's X foi ignorado pelo simples fato que eles tocam bem demais.
É mesmo. É uma banda cristã, sabe? É uma banda que fala em God e coisa e tal, mas é super boa, vamos lá. King's X, né, em preferência... do Rich Blackmore. Vamos ver que mais ele gosta.
And you have a band called Fonda. They're good. From England.
Fonda. Essa aqui a gente não entendeu, né? É Thunder. Inglês.
É, trovão, trovado.
Trovão, é.
Who?
Fonda. How do you spell Fonda?
T-H-U-N-D-E-R. Thunder, as in thunder. Lightning.
Lightning.
Donner and Blitzen. For those Germans. And you have... Brother Kane.
Brother Kane.
Yeah, Kane.
Kane. Also from England.
No, they're from America. They're a good rock and roll band. Cry of Love. Being prompted here. Cry of Love is the band. And FM.
Cry Love.
They're all playing
FM.
Good rock
yes,
and roll
FM.
That's in tune.
No, no, FM.
I find today that the thing that repulses me the most about what I hear on the radio is the guitar players are always tuned just slightly sharp. And that kind of bothers me.
Ali ele cita um detalhe que incomoda ele nos guitarristas de hoje, que estão eles tocam um pouco agudo demais, aí ele vai continuar e vai falar que eles tocam fora do tom.
All of the grunge records have that.
It's too poppy in your opinion.
No, it's just slightly out of tune. It's always just slightly out of tune. Maybe it's because they tune their E down to a D and the tension goes. Because if you listen to the guitar, it's never quite in tune.
Aí ele que fala da afinação, eles pegam um Mi e botam pro Ré, né, o I pro D, né, o E pro D. Aí ele, o detalhe mais técnico que ele fala ali, que ele não gosta da afinação.
Ele acha muito aguda.
Muito aguda, ele não gosta da tendência, porque diz que, antes, né, ele falou muito homogeneizado e tal. Certo, é uma tendência de todos que dá isso, botar nessa afinação.
Essa afinação. E qual será a afinação dele?
Pois eu não
pois
sei.
Pois é.
Isso é ruim.
Agora a pergunta é o que ele acha da MTV?
TV generation and all that industry that MTV created in the last 10 years.
Yeah, I think you hit the key word, industry. Doesn't have much to do with music. It's all industry. And unfortunately MTV has monopolized most of the markets except for Japan.
Aí ele fala, né, que eu usei a palavra indústria, daí ele falou, essa é a palavra-chave indústria, hoje se criou um produto, né, que é o rock and roll, e o mundo todo, ou a MTV, monopoliza o mundo todo, com exceção de um país só, que é o Japão, né.
I think Japan still keeps the rock and roll together.
Ele acha que o Japão está à margem desse monopólio isso, universal.
Ele acha que o Japão é uma coisa,
e,
outro planeta.
É, né? E é incrível que as bandas, os japoneses adoram rock and roll,
isso,
né?
Isso, inclusive eu fiz a outra pergunta, aquelas bandas de heavy, hard rock, né? Sempre faz aquele clássico álbum Made in Japan.
Made in Japan.
Live in Japan, aí vai, né?
E os japoneses assistem todos sentados, assim, eles aplaudem timidamente no final. Vamos ver.
A característica about the big rock and roll bands that they make always a record in Japan.
Yeah.
And they always maintain, let's say, loyal fans.
That's
in Japan.
Right. That's pretty true. And MTV does not have a hold over there.
Right.
So.
MTV não tem o que eu domino.
Qual é o whole domínio? É. Eles não conseguem dominar o mercado japonês.
Japonês. Mas lá tem MTV também,
não,
com uma japinha apresentando.
Mas certo, não monopoliza, ou certo, não
da forma
manipula,
que é no resto do mundo.
No resto do mundo.
To get a true reflection of how the public feels and not what's dictated to them by the monopolized television companies.
In what year do you think rock and roll became a product?
Product?
Quando, ele perguntou quando é que o rock and roll virou um produto, né?
Yes, but in the last 20, 50 years?
I would say probably around that 74. I noticed the FM stations in America changed at that point. Before then you had Procol Harum, Jethro Tull, you had the Led Zeppelins, you had Cream, and you had all those bands. And all of a sudden, around that 74, 5, it seemed to stop going to a pop. It became an industry.
É, a partir de 73, 74, ele notou uma tendência das FMs norte-americanas de mudarem um pouco, né? Tornar uma coisa mais comercial. Antes disso, ele citou várias bandas que, nesse processo aí, mantiveram-se, né? Authentic Rock and Roll, que foi o caso de Jethro Tull.
Procol Harum, Jethro Tull, Led Zeppelin, Cream. Não, Queen, né?
Que eu
botou é Cream.
Cream, eu acho Cream do Eric Clapton.
É.
That's because I think a lot of people realized there was a lot of money to be made, so the corporate people got involved, and then it became corporate rock,
an industry then.
Yeah.
É, ele disse que foi nesse ponto que muitas pessoas perceberam que o rock and roll dá dinheiro e muito dinheiro, e daí que entrou aquela lance da corporação, né?
Uhum.
E daí o detalhe do lucro, né?
Why have you left Deep Purple once again?
It's that time of year.
Ele falou assim, por que tu saiu do Deep Purple de novo? Ele falou que foi a última vez que ele saiu do Deep Purple.
Não, é, diz que é que chega, uma hora que ele tem que sair sempre, né?
Ah, tá, tem uma hora que ele sempre tem que sair.
Sempre tem que sair, né? Uma coisa que ele repete, tipo um hábito, ele fala um hábito.
Ah, tá.
I have to do that.
It's a tendency.
Yeah.
I have here an information I have.
E nessa hora a namoradinha rindo ali, todo mundo rindo, né? Porque ele já deve estar cansado de responder essa pergunta.
Joining them or leaving them?
Joining them.
Here, in a recent interview, the other group members said that the environment in the group was, let's say, hard. Is that true or not? was a difficult situation within each other, a relationship between one another.
In Deep Purple?
Yes.
Yeah, it probably was. And I know for a fact that it still is. But that's one of their little things they say anyway, because the big bad boss is gone, you know.
Vai lá, Diego.
É, daí aquele detalhe, né? Eu fiz a pergunta que em entrevista recente rola a história de que a situação dentro do grupo era bem pesada, né?
Insustentável.
Bem insuportável, né? Daí ele diz, era bem verdade e continua assim. Porque talvez o grande Big Bad Boss, né? O grande chefão mal, saiu, né?
Claro que é ele.
Que é ele, no caso, a velha fama, né? Do Richie Blackmore.
All right, last question.
O que que a galera vai poder assistir? O que que a galera vai assistir hoje no opinião?
Questions about the show tonight. What will the crowd see?
Hopefully a good show. It's a smaller place than we usually play, but I like it. Reminds me of the really old days back in 66, 67 when I used to play much smaller clubs. You can get a much better sound.
É, ele disse que faz ele lembrar dos velhos dias, 66, 67, no início, né?
Quando tocava em
lugares pequenos, é mais aconchegante, assim, tal.
Eles tocaram para um lugar de 2.500 pessoas em Buenos Aires, sexta e sábado, lotação esgotada. Olha, vai ser um showzão. Só na passagem ali, na brincadeira, deu para sentir. Vamos continuar ouvindo Blackmore.
It's full concrete, but we might be a bit loud for this place tonight. So I'm a bit concerned with the volume. It's my amps are tuned like Ferraris. They have to operate at maximum volume, and I'm a bit concerned about that.
How long is it?
Ah, daí ele fala que ele tá um pouco preocupado pelo detalhe do volume, que o lugar é muito pequeno, feito tudo de concreto. Ele espera, depois ele vai falar que tem bastante gente para de repente absorver um pouco do eco, né?
Uhum.
Mas a tendência dele é aumentar o volume ao máximo, né? Porque a tendência dele é o que ele faz, né?
Since you haven't played in a small place like this.
I think a year ago.
É, a última vez que eles tocaram, não é isso?
Isso, quando foi a última vez que eles tocaram
num
lugar tão pequeno assim, né?
We did a smaller place, not quite as small as this, but... And we had the best time. It turned out to be the best gig of all of them.
Foi na Suíça ou Suécia?
Suíça ou Suécia?
É, Sweden.
Suécia. Daí ele disse que esse, na idade, se tornou o melhor de todos, né? Que tocaram para mil e tantas pessoas. E foi um ano e tanto atrás, né?
E ele foi o último lugar que ele tocou na proporção do opinião.
Isso.
I'm a bit concerned, but hopefully it'll turn around. If the place has a lot of people, they can dry up the echo. There's so much echo in there. And so hopefully there'll be some people turning up.
É, ali de novo ele falou o detalhe do eco, né? Tá um pouco preocupado com o eco. Se tiver bastante pessoas, ele espera
fica
que
legal.
Se. É, que se de repente absorva o eco, né?
Eu falei que eu achei que ele não ia gostar da entrevista, que ele ia dizer sim, não, yes, não, yes, não. E que ele é super simpático, que a gente agradece, né?
She thought you were not going to like much the interview. You were going to be very dry, yes and no, or no and yes.
Sometimes.
Ele disse que sometimes ele é meio chato mesmo, mas não foi o caso, ele estava trifalador,
bem
né?
Bem simpático.
É.
And I just wanted to thank you and say that you're very sympathetic and...
Thank you very much.
I think everybody here.
Thank you very much.
É, aí a gente pediu pra ele mandar uma mensagem pros fãs e ele mandou dizendo que, né, todo mundo deve estar lá, que vai ser um super show, não sei o que, não sei o que. Só que houve uma negociação pra ele falar isso e a negociação deve estar gravada, né?
And I saw it, and I've told the other people not to let people record things because
it gets... Ah, não, aí eu tô falando que eu tava gravando ali.
É, o lance ali do...
Mas enfim, valeu a entrevista, o cara não é o monstro que falo, ele foi super legal, o produtor dele é mais estressado do que ele. Ele é ótimo, e o show, showzaço imperdível, cara. Quem gosta de rock and roll, quando ouve só o timbre da guitarra do cara, e aí ele fala essa questão da afinação, já dá um arrepio, entendeu? Eu que fui lá, assim, tipo assim, na manhã, vou dar uma olhadinha. Cara, realmente vai ser um showzaço, imperdível, não vai ter outra oportunidade. Então tá feito o convite, queria agradecer aqui ao Diego, né, pelo translation.
Tá, eu que agradeço, né,
pela oportunidade. Ele pegou até um autógrafozinho do Blackmore.
Então, tá.
Ok, valeu, muito obrigada,
tchau,
viu?
Tchau, cara.
Então é isso aí, valeu. Alemão, acabei com o teu horário, né? Acabei. Tchau. Então assim, ó, em nome do Alemão Vitor Hugo, eu me despeço de vocês. College Rage já tá chegando com as lives. Vai dar tudo certo. Bye, bye.